Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar sobre as minhas impressões da minha última viagem, 28ª viagem para a China, que eu fiz 4 anos depois. Lembrando que eu viajo para a China já faz mais de 20 anos e por conta da pandemia eu fiquei 4 anos sem ir. E agora eu fui e estou dividindo aqui tudo aquilo que eu vi de diferente, de novo, para você que tem interesse, curiosidade sobre China, mas principalmente que tenha um interesse a partir de um ângulo, de um ponto de vista de importação empresarial, que é o que a gente faz aqui na ChinaGate, a minha empresa. Tudo que você precisa saber sobre como começar a comprar na China, reduzir os custos, aumentar o lucro, de forma legalizada e segura, por CNPJ, receber os produtos com nota, no seu endereço, seja container completo, compartilhado ou importação aérea, você encontra as informações no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Esse é o vídeo 2 de um total de não sei quantos vídeos terão nessa série que eu estou contando essas impressões que eu falei com você. No vídeo 1, se você não assistiu, vale a pena. No vídeo 1 eu falei sobre a evolução acelerada que a China tem, falei sobre comida e também falei sobre a limpeza que as cidades da China agora apresentam, que está bem melhor do que antes. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre algumas outras impressões e a primeira delas que eu quero dividir é sobre mulheres no trabalho, mulheres nos escritórios. É impressionante o tanto de mulher que tem trabalhando no nível gerencial, que é mais ou menos o nível que eu converso com as pessoas lá na China quando a gente vai falar com grandes empresas. Quando a empresa é uma empresa pequena ou média, lembrando que na China qualquer empresa aí tem 50, 100 funcionários, se ela for fábrica, né? Aí a gente lida diretamente com o dono. Agora, empresas grandes, quando a gente lida com empresas grandes, como eu fui lá ver questão de armazenagem, tradings, agentes de carga, consolidadores de carga, esse tipo de coisa, muitas mulheres trabalhando no nível gerencial. Às vezes eu era atendido por uma mulher, às vezes era atendido por 2 ou 3 mulheres, fomos atendidos às vezes em um grupo de 3 pessoas onde tinha um homem e várias mulheres, mas as mulheres liderando, as mulheres chefiando os setores administrativos lá da China e também as áreas comerciais. Mulheres fazendo negócio, vendendo, mandando proposta. Isso é muito legal porque, assim, não é pouco, não é meio a meio, é muito mais mulher, pelo menos no corte que eu tive, pelo menos na experiência que eu tive. É claro que isso não reflete uma estatística lá na China, mas pelo menos naquilo que a gente tem visto há muito tempo já, não é só dessa viagem. Dessa viagem eu vi mais mulheres trabalhando no nível gerencial e lidando com negócios, atendendo os brasileiros, os gringos, enfim. Não sei se é uma questão da falar inglês, não sei se é uma questão relacionada ali com o tipo de atividade, mas isso me chamou muito a atenção. Inclusive, me ocorre aqui que a minha primeira importação eu lidei com a Vicky Pandan, que eu nem sei por onde anda. Vicky, se você vê aí o nosso canal, chama a gente, tô com saudade de você. Minha primeira importação, dizem que a primeira importação a gente nunca esquece. Vou botar uma fotinha aí, eu, o cliente, o Vincent, que era o dono da fábrica lá em Shenzhen, e a Vicky, que me atendeu na minha primeira importação, isso lá pelos anos 2002, 2003, já tem mais de 20 anos. Um segundo aspecto que eu quero dividir, referente a essa minha última viagem na China, e esse é meio novidade. Cara, no nível dos escritórios que a gente visitou, eu vi muita informalidade na vestimenta, no uniforme, no fardamento. Você conhece esse termo, fardamento? Quando ia lá jogar futebol e aí tinha o professor de educação física, quando a gente ia jogar fora da cidade alguma modalidade, vinha assim, ó, o fardamento tá limpo, já chegou. As camisas com os números ali do colégio ou da cidade. Se você conhece esse termo fardamento, escreve aí nos comentários para eu saber que você é das antigas. Enfim, o jeito de se vestir lá dos chineses está bem informal. Eu fui no verão, né? Tava muito calor. Eu visitei Xangai, Yiwu e Shenzhen, tá? E saí de Shenzhen para Hong Kong, de Hong Kong fui embora, mas Hong Kong eu não fiz negócios. E eu vi muita informalidade. Pessoal trabalhando de camiseta tranquilamente, pessoal trabalhando de bermuda tranquilamente, vi até chinês trabalhando em escritório de Crocs. Esqueci o nome do negócio aqui. Crocs. Crocs com meia, que é um negócio que eu só tinha visto criançado usando nos Estados Unidos. Mas é muito tranquilo. É claro que isso não é uma regra, uma norma. Eu vi sim em algumas empresas que eu visitei, o pessoal trabalhando normal, calça jeans com camisa, calça social com camisa. Não vi ninguém de terno, pelo menos nesse nosso mundo aí de fábrica, de agenciamento de carga, de transporte, de logística, mas me chamou a atenção o nível informal, tanto dos homens quanto das mulheres, em se vestir nos escritórios. Uma pegada meio de startup, uma pegada meio de modernidade, uma pegada meio que o importante é o resultado e não tão somente a roupa que a gente veste. Não vi muitos uniformes, pessoal uniformizado mesmo, sabe, com camisa ali, com o nome da empresa. Não vi muito isso, mas isso me chamou atenção. Então, quando você for para a China, não estranhe se você também vê esse tipo de informalidade, especialmente nos escritórios. Agora, gente, de fato, o que me chamou muito a atenção é o tanto de câmeras que tem na China. Eu lembro, quando eu era jovem, adolescente, eu comecei a estudar, eu lembro que eu ouvi em algum lugar, eu li que Londres era a cidade mais vigiada do mundo. Não sei se você já ouviu isso. Londres é a cidade que tem mais câmeras, monitoramento, centrais de monitoramento da polícia, da prefeitura, para ver tudo o que estava acontecendo e garantir a segurança, né? A Inglaterra é conhecida como muitos policiais não fazerem uso de armas e tudo mais. E eu lembro desse fato sobre Londres. Porém, há muito tempo, a China se destaca com essa história de vigilância, com essa história do sistema de monitoramento de câmeras. Até eu li na questão da última Copa, última Olimpíada que nós tivemos no Brasil. Na verdade, não foi a última, foi a única, né? As Olimpíadas do Rio de Janeiro, o sistema de monitoramento de câmeras era um sistema chinês, porque eles estão muito avançados. Agora sim, pelo menos em Xangai, pelo menos em Shenzhen, são duas grandes cidades, Xangai é a maior da China, né? E Shenzhen é uma super cidade moderna, arborizada, linda. Cara, em cada cruzamento você vê valendo 5, 6, 10, 12 câmeras em tudo quanto é lado. Shopping, prédio, todos os patamares, marquises, é câmera para tudo quanto é lado, virado para um lado, virado para o outro. Muita, muita, muita vigilância mesmo. Nem vou entrar no mérito aí de aeroporto, estação de trem, esse tipo de coisa, que aí já tem câmera para caramba há muito tempo por conta do alto fluxo de pessoas trafegando por ali. Mas em situações normais, cara, é muita câmera que tem na China, pessoal vigiando um super Big Brother a céu aberto. O que leva, de repente você pode olhar aqui, achar que isso é ruim, mas aí tem um efeito. Eu não vou entrar no mérito do que é ruim, eu vou entrar no mérito do que é bom. O lance do ruim, de repente, é o governo controlando tudo, repreendendo e tudo mais. Só que tem um efeito que é muito, 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 até engasguei, muito, muito, muito bom, que é a segurança. O quarto ponto que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo é a segurança. Pessoal, fala sério, é muito bom andar às 11 horas da noite no meio da rua com o seu iPhone. Meu iPhone tá com uma capinha aqui, então eu vou tirar ele para você ver. Ó, com o seu, para não fazer propaganda aqui do... Na verdade, é do Aviões e Músicas, lá do Lito Souza, que eu sou aficionado por avião, não sei se você sabe disso ou não. Pronto, hashtag falei, já tirei da frente. Mas é o seguinte, cara, é muito bom você andar com o seu iPhone 11 horas da noite, 3 da tarde, qualquer hora, no meio de uma avenida, e com seu relógio. Eu uso um Apple Watch, nem é um relógio tão caro assim, mas com o seu laptop, na mochila, com um iPad... Que, pô, você tá ali equipado, no meu caso aí, com, sei lá, 20, 30 mil reais de equipamento e você não ter preocupação com filha da mãe vindo te assaltar, cara. Olha, nós brasileiros, eu acredito que a maioria de nós, especialmente quem anda por grandes cidades, eu moro no interior, eu moro em Maringá, no Paraná, aqui é bem mais seguro do que a média das grandes cidades, porém eu vou muito para São Paulo, vou muito pro Rio, e assim, outras grandes capitais também. E cara, a gente se esqueceu da sensação boa que é segurança, tá? Você lembra dos anos 80, começo dos anos 90, onde você entrava num banco e não tinha aquela porta com detector de metais? Você lembra disso? Você lembra? No começo eram umas portas assim, você entrava, fechava uma, abria a segunda, né? Agora tem as roletas. Os bancos tinham um guarda que ficava lá no canto, de boa, olhando ali. Mas assim, velho, você entrava no banco de portas abertas, tudo. Na China é assim, pessoal, ainda hoje. Eu até brinquei com os amigos que eu tava conversando lá, falei, cara, eu tô me sentindo nos anos 80, nos anos 90. Subi em vários prédios maravilhosos, prédios comerciais, com várias empresas. Não tem que fazer cadastro na portaria, não tem que ficar ali com roleta, impressão digital, nem nada. Claro que alguns têm, mas a maioria não tem. A maioria simplesmente você chega, entra, aperta o botão, sobe, vai lá no andar, entra no escritório, sem chave, portas abertas, isso é muito bom. Mas o melhor mesmo é a segurança nas ruas, você não ter essa preocupação. Cara, é demais. E aí, para finalizar esse vídeo, e eu tenho mais assuntos para conversar, então siga o próxima sequência aí que a gente vai lançar, o vídeo 3 sobre impressões da China, mas eu quero finalizar com uma parada muito importante. Eu estava conversando com um agente de cargas lá na China, que o filho dele mora nos Estados Unidos há muito tempo, desde que tinha 13 anos de idade, o filho já foi morar lá, ele mandou para estudar lá, enfim, essa é uma outra história, e ele viaja muito para os Estados Unidos, ele tem green card, né? Ele, a esposa dele, eles têm green card lá nos Estados Unidos, e eles, alguns anos atrás, eu conversei com essa pessoa, com esse agente de cargas, e ele me disse que provavelmente iria se mudar para os Estados Unidos. Isso deve ter sido na última, na penúltima viagem, lá para 2018, 2019. Ele tem ido para os Estados Unidos, continua indo, porque ele sempre vai visitar o filho, no mínimo, duas vezes por ano ele vai e fica um tempo lá. E eu perguntei dessa vez, falei assim, amigo, e você e a sua esposa, agora que seu filho já está grande, está saindo da faculdade e tudo mais, ele provavelmente vai querer ficar nos Estados Unidos.
Sim, ele vai querer ficar nos Estados Unidos.
E você e sua esposa, vocês vão mudar para os Estados Unidos? E daí ele olhou para mim e falou assim,
acho que não. Minha esposa não quer, porque os Estados Unidos está muito violento. Xangai é muito mais seguro.
Então, para um chinês, tá falando que não quer morar nos Estados Unidos, eu não sei a cidade, tá? Eu confesso que eu não sei a cidade. Eu perguntei, mas eu esqueci nesse momento a cidade que o filho dele mora. Ele diz que os Estados Unidos não tá tão seguro quanto a China, quanto Xangai. Então, cara, isso é uma mudança brutal no jeito de pensar segurança no mundo. Porque a gente sabe, né? Aqui, principalmente no Brasil, né, que a gente tem uma proximidade maior com os Estados Unidos, por estarmos, digamos, mais perto, né, mesmo, tem essa pseudo-admiração pelos Estados Unidos, muito por conta dos filmes de Hollywood, então a gente entende que é um país melhor, é um país mais seguro, e de fato é, eu não sei os índices aqui, mas presumo, pela média, que os Estados Unidos tem um índice de mortes por armas de fogo, por violência menor do que no Brasil, porém, para os chineses isso não chama atenção porque a China é mais segura. E agora você pode entrar no lance da...
Ah, mas é porque a repressão é muito alta, porque a vigilância é muito alta.
Até como eu falei das câmeras. E provavelmente você tem razão em vários dos seus argumentos, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que é muito mais seguro. Até que os Estados Unidos e com o Brasil é incomparável. Incomparável. É muito boa essa sensação de segurança, e a gente entendeu que funcionou bem lá para tentar aplicar aqui, mas isso não é assunto para mim, nem para você, esse assunto aí para os governantes e tudo mais, é assunto para nós pensarmos, mas não para nós implementarmos, porque nem eu nem você trabalhamos com segurança pública, não é mesmo? O que nós trabalhamos? Vamos lembrar então, nós trabalhamos com o quê? Trabalhamos com importação, comprar produtos da China, chegar no Brasil, tudo certinho, legalizado com nota e revender com lucro, e se você quer fazer isso, então vai aí para o link da descrição, ali tem tudo que você precisa saber para começar com a gente. Container completo, container compartilhado, aéreo, marítimo, abre ali o atendimento com a gente, tem material gratuito, tem o que você quiser. Chama a gente que a gente ajuda. Se você é um empresário, quer ser empresário, quer comprar da China legalizado, reduzir os custos e aumentar o lucro, seja você iniciante, seja você que já tem uma operação forte rodando, ou até mesmo importador e você quer melhorar a sua operação, chama a gente, chama a gente. Não sou só eu aqui na China Gate, nós somos em 52, 53 pessoas, mais ou menos, no dia que eu estou gravando esse vídeo para você. A gente só está crescendo, porque a gente está ajudando mais e mais pessoas a fazerem negócios com a China, beleza? Chama a gente, tamo junto, vamos que vamos, bora importar.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.